Entrevista. Uma conversa inspiradora sobre os mais variados temas.
Olá, está iniciando mais um programa Entrevista. Eu sou Michele Gomes e tenho a alegria de receber novamente Antônia Soares André de Souza, mais conhecida como Andréia Souza e por alguns como Antônia e ainda os íntimos, Toinha. Ela que é contadora de histórias, pesquisadora, ativista e gestora cultural, professora universitária de literatura oral, escritora, também é bacharel em relações públicas e pós-graduada na arte de contar histórias. Seja mais uma vez muito bem-vinda ao programa Entrevista e à Rádio Transmundial, Andréia.
Muita alegria de estar aqui. E quando você falava dos vários nomes meus, a gente tem a mania de ouvir, e aqui a cabeça na hora tem uma deixa, faz aí a conexão. Você falou vários meus nomes, aí a que me veio aqui, o que é o mais precioso, me veio, leva tu contigo o nome de Jesus o Salvador. Este nome dá consolo, seja no lugar que for, nome santo. Rapaz, o Pedro que é novinho está dizendo, rapaz, que naftalina é essa que eu nunca ouvi? Se bem que ele concorda que esse é o nome de Jesus,
amém.
É o venerável.
Sem dúvida. Que bom tê-la aqui, conhecer um pouquinho mais da sua história. No episódio anterior, você contava sobre esse seu amor aos livros, às palavras. Contou um pouco da sua história do projeto do livro, né? Toinha, a menina...
Toinha dos Inhamuns, a menina que amava as palavras.
Muito bem. E você comentou, né, de como você encontrou esse amor pelas palavras nos livros que você encontrava num lixão que existia perto da sua cidade, porque você não tinha a
não
condição financeira, né?
Para adquirir. Não tínhamos na cidade ainda lixão, né? Isso deu-se, eu tenho 65 anos... Rapaz, 65, uma pessoa tem 6 anos, quantos anos ela tinha? Que eu não sei fazer conta, não. Digamos que, pois é, é um muito tempo atrás.
Sim, sim.
não tinha lixão ainda, como a gente conhece hoje, uma cidade do interior. A gente chamava de monturo, justamente porque
sim.
Era um monte de coisas inserviveis que era jogada atrás do muro.
Uhum.
Muro ou cerca, dependendo da casa, tinha um muro ou tinha uma cerca. E eu catava esses livros em várias casas, onde eu achava que tinha, atrás de escolas, atrás de igrejas. E na época, na minha cidade, só tinha duas igrejas evangélicas, a Igreja Evangélica Cristã e a Assembleia. E eu ia nas igrejas católicas, eu ia atrás de hospitais, que só tinham na cidade. Enfim, onde eu achava que, opa, deve ter algum livro por aí, alguém lê e joga, não quer mais. Eu fazia meu mapa de busca. E o projeto do livro, não é?
Sim, sim.
Quando depois, já aqui em São Paulo, já nas graduações que eu fiz, na igreja, nas associações comerciais, no Rotary, no Movimento de Mulheres, que eu sempre participo disso tudo... contava às vezes o meu amor pelo livro para despertar o interesse pelo livro, o gosto pela leitura. Alguém me disse, você tem que escrever, isso é muito interessante, você tem que escrever. E o meu amigo, que é escritor, contador de histórias, João Luiz do Couto, que mora em Barra do Garça, no Mato Grosso, foi um dos meus maiores incentivadores. Andréia, você tem que escrever. E aí eu disse, eu vou escrever. E um dia ele chegou na minha casa, porque eu estava enrolando fazia um ano e meio, ele chegou na minha casa à noite, conversou com o Jerônimo e falou para mim, pode sentar e escrever, só saio daqui quando você escrever. E esse livro, Toinha dos Inhamuns, a menina que amava as palavras, ele foi escrito em 30 minutos. Eu escrevi, digitei, pá, 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 pronto. Porque o meu colega falou, só saio daqui quando você te mandar o livro. E foi uma bênção de Deus, o João, foi o meu grande cutucador. E eu escrevi, nada como você ter vivenciado, nada como a experiência que te enriquece, que enche a sua memória de doces episódios. Sai rápido, sai fácil. E era minha verdade, então saiu. E esse livro está hoje na segunda edição esgotada.
Uau.
Eu pretendo agora, com a bênção de Deus, arrumar um tempinho, pelo menos 2 dias em março, para que eu escreva dois parágrafos contando sobre o presente que eu ganhei do meu pai quando eu completei 10 anos, ele que me havia negado o livro. Quando eu completei 10 anos, ele fez um esforço, fez hora extra e me deu de presente o maior presente que ele pôde me dar.
Qual?
Um dicionário. Um dicionário, Pedro, meus amados ouvintes, Michele. Como foi, assim, uma ponte, como foi uma outra chave na minha vida, o dicionário. Eu ajudava minha mãe até umas 4 horas a cuidar da casa, dos meus irmãos mais novos. E depois eu ficava das 4 até as 6, 6:30, até o sol se esconder, não tinha mais luz, tinha que acender a lamparina. Eu ficava lendo dicionário.
Amava o significado das palavras.
Eu sou uma pessoa normal. Mas eu lia dicionário todo dia. Então, como aquele dicionário me enriqueceu. Sim. Passei a ser a campeã das redações na escola. Eu fazia a minha redação e a redação dos meus colegas, eles passavam a limpo, e eu estou contando agora no ar, para o mundo, uma coisa que não era uma infração. Porque eu fazia para os meus coleguinhas, as coleguinhas passavam a limpo. Às vezes eles tinham nota melhor do que a minha, e ficava na carteirinha, fui eu mesmo que fiz. Só que assim, era trabalho meu, produto do meu esforço, eu cobrava. Quando você faz um trabalho, cobre por ele. Mas sabe qual era o que eu cobrava?
O quê?
Lata de leite moça. Leite condensado. O efeito refazer depois. Olha o tamanho da mulher aqui. Aí eu virei a rainha da redação. Eu escrevia muito bem porque o dicionário me permitia.
Sim.
Quando eu sentava para começar a redação, uma vez, por exemplo, eu ganhei vários prêmios de redação.
Sim.
Era para escrever sobre a pátria. Eu fiquei pensando, como é que eu começo? A pátria é importante, né? Mas importante a palavra é pobre. Tem que ter uma coisa mais bonita que importante. Aí o dicionário, para mim, era um armário, era um guarda-roupa. Eu abri o guarda-roupa e escolhi a melhor palavra para vestir a minha redação.
Sim.
Aí, a pátria é essencial, ou é bonito, mas essencial é pobre. Eu tenho mais adjetivo, eu tenho mais repertório. Aí eu lembro que eu coloquei a pátria, é um cabedal, sobrenatural. Rapaz, eu ganhei em primeiro lugar. Eu aposto que o professor sabia o que era cabedal e quem era sobrenatural. Mas fazia bem, ele parecia que conhecia aqueles adjetivos,
né?
Todos, entendeu? Então, o dicionário foi essa maravilha. E eu não sei quanto tempo a gente tem, mas eu queria te dizer de 3 palavras do dicionário que eu tenho até hoje. Pesa bem uns 5 quilos a coisa. Casei, vim do Ceará pra cá, tá comigo há 49 anos. 40 não, eu tenho 45 de casa. Uns 55 anos esse dicionário. Mas 3 palavras me acompanham que eu aprendi no dicionário.
Quais são?
As palavras absorto.
Absorto?
Absorto é envolvido, é determinado, é observador, absorto, concentrado. E na vida você precisa de concentração. Você precisa estar envolvido, determinado, absorto. É uma palavra que eu recomendo aos que estão me ouvindo. A outra palavra, no A também, aglutinar. Aglutinar é somar, é agregar. Tente ao longo da sua vida somar, aglutinar, agregar. Seja uma pessoa agregadora. 2 palavras no A. A outra era gradativo. Opa! Palavra linda, rapaz. Gradativo. Significa step by step. Degrau, degrau. Devagar. Determinação, devagar. Resiliência, devagar. Percepção, devagar. A outra palavra, hombridade. Hombridade, o que é hombridade? É ser honesto, ser leal, ser fiel. Ser justo, como o nosso Deus é justo. Então, absorto, aglutinar, gradativo e hombridade. Eu digo 3 porque aglutinar e absorto eu coloco na classe dos As, mas são 2 palavras. E o dicionário me deu isso tudo. Então, nesse livro, Toinho dos Inhamuns, que está esgotado, eu vou, com a bênção de Deus, em março, fazer 2 parágrafos, vou colocar no livro e vou a fazer a 3ª edição. E eu espero vir aqui.
Vamos
lançar o livro no rádio aqui.
Sim, já fica o convite aqui registrado, né? Que vai ser uma alegria poder divulgar esse livro que conta pouco da sua história e a importância do livro para a sua vida.
Esse livro virou TCC de muita gente, porque eu falo de brincadeiras, cantigas populares no livro, virou teatro de fantoche. Esse livro em uma escola serviu e serve para referência de criança negra ter sua autoestima, sentirem pertencimento. Porque tem uma negrinha na capa, negrinha carinhosamente. E esse livro fez um menino lá em Mauá, que sofria bullying, se sentir bonito. Porque em uma das referências eu digo, Toninha dos Inhamuns era da cor de bolo de chocolate. E ele levantou a mão, ah, professora, então eu não sou feio, eu sou gostoso, eu sou da cor de bolo de chocolate. Então esse livro, Toninha dos Inhamuns, é o primeiro de 8 livros depois.
Maravilha. Pena que o tempo passa muito rápido, mas é impossível, né, não continuar essa conversa. Então no próximo episódio a gente vai saber mais da história da Andréia e conhecer como que foi, né, o encontro dela pessoal com Cris, de que forma essa vocação, esse dom, esse talento que Deus deu de escrever, de contar histórias, tem sido utilizado para levar a palavra de esperança para outras pessoas. Andréia, muito obrigada pela sua participação aqui no Entrevista e até o próximo episódio.
Até o próximo episódio. E vem aí, Toinha.
Nesse momento, então, a gente encerra o programa Entrevista. Não perca a continuidade dessa conversa. Hoje, apresentação e produção de Michele Gomes e trabalhos técnicos de Pedro Campos, Luiz Felipe Pereira e Thiago Lisa. Até o próximo Entrevista.
Você acabou de ouvir Entrevista. Realização Transmundial.